deputados, deputados, temos quórum, vamos começar a reunião. Queria, antes de mais, dar as boas-vindas ao novo membro desta comissão, que é o Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista. Já foi deputado na legislatura passada. É a primeira vez que entrega esta comissão nesta legislatura, portanto, queria dar as boas-vindas à comissão. Tinha aqui algumas informações, duas. A primeira é de que na quinta-feira, 6 de junho, às 10h45, vamos ter uma reunião em conjunto com a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, com a Sra. Comissária Europeia Hedegaard, responsável por alterações climáticas. Em segundo lugar, queria dizer que me comunicou a Sra. Deputada Catarina Martins que entendia que o relatório que ela fizesse sobre a participação de Portugal na União Europeia muito provavelmente não iria colher a maioria, a aprovação da maioria dos grupos nesta, ou da maioria dos deputados nesta comissão. Portanto, perguntando-me se eu achava que ela tinha de fazer e apresentar, ou se realmente, tendo em conta isso, podia ser redistribuído. Depois pôs isso também por escrito, mandou um e-mail a dizer mais ou menos isso. Eu penso que nestas circunstâncias, ela diz mesmo isso, quer dizer. O e-mail não diz bem isso, mas foi essa a motivação que ela me exprimiu. E, portanto, eu penso que nestas circunstâncias, talvez devêssemos redistribuir. Cabe ao CDS-PP, neste caso, pelo método de ontem. Participação de Portugal na União Europeia, 2012.
Sr. Presidente, julgo que fui eu que apresentei esse relatório, fui relator desse relatório na Comissão de Economia.
Pode, mas é possível, não há nenhum impedimento, não há nenhuma incompatibilidade. Então, será atribuído ao CDS-PP?
Presumo que será aprovado.
Obrigado,
Sr.
Deputado.
Próxima reunião será dia 11 de junho. Vou ver exatamente a hora, 7:16, 7:17, depois direi alguma coisa. Tenho ainda aqui mais dois outros assuntos, que são dois... Muito bem, Sr. Deputado, por favor.
Eu queria propor se seria possível a próxima reunião ser no dia 12 em vez do dia 11, se há algum inconveniente nisso, porque realmente o dia 11 está um pouco atrapalhado, mas... Mas não posso fazer.
Eu que a maioria entender, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, poderia ser eventualmente no dia 11, mas aí às 18h30.
Para mim também, eu preferiria, nesse caso.
Se fosse possível.
Se não houver a diferença, final da tarde.
Tenho alguma dificuldade em chegar a tempo, de certeza, se marcar para horas muito cedo.
E, portanto, não, não, é posso marcar, então marcaria para as 18 horas, pode ser, preferiria.
Por mim?
Agora,
se houver consenso, muito obrigado a todos.
É que eu já agora aproveito, eu inclusive cancelei participar numa Assembleia Geral do Centro de Direito Biomédico lá em Coimbra, que é uma associação, porque tinha esse dia. E, portanto, agora de repente ficar com essa tarde livre, teria. Muito bem. Muito bem. Então, dia fica às 18, está bem? Muito obrigado pela disponibilidade, Sr. Deputado. E realmente, muito obrigado. Peço desculpa por esta. Muito bem, tinha aqui duas outras propostas. Uma delas tem a ver com a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o relatório de acompanhamento sobre os preparativos de adesão da Croácia. É um relatório e vem aqui proposto que eu queria propor que não escrutinemos a iniciativa. Eu só queria salientar que há aqui um ponto que tem desencadeado alguma polémica na União Europeia, enfim, sobretudo no Parlamento, né, que é de saber se vai ser aprovado um orçamento adicional para a adesão da Croácia, ou se esse orçamento vai ser composto com as sobras, como pretende o Conselho, dos orçamentos, de sobras não executadas dos orçamentos deste ano. Há uma, digamos, uma polémica entre o Parlamento e o Conselho sobre isso. Mas penso que não contente com isto, de todo modo, não precisamos nos pronunciar já sobre isso. Se quiserem ver esta proposta, é uma matéria que não consta do programa de trabalho. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relatório de acompanhamento sobre os preparativos da adesão da Croácia. Eu proporia que não fosse escrutinada, de todo modo, queria que os grupos, pelo menos na próxima reunião, trouxessem uma posição sobre isso. Eu esqueci-me de dizer isso. Em segundo lugar, o livro verde, preparação para um mundo audiovisual plenamente convergente, crescimento, criação e valores. Aqui a questão é diferente, é saber se não devemos nomear já um deputado autor de parecer, de acordo com a nova metodologia deveríamos fazer isso, e só depois enviar para a comissão competente. Queria, portanto, também, vai ser enviado para os seus deputados um e-mail dando conta disso, para a próxima reunião nomearmos um deputado sobre isto. Porque nós antecipámos um pouco o escrutínio dos livros verdes, como sabem, na metodologia em vigor. Depois, sobre a conta geral do Estado, o Sr. Deputado Honório Novo disse-me que mandou dizer que está com o Governador do Banco de Portugal na Comissão do Departamento de Finanças. Fiz uma pergunta, assim que seja respondida, ele vem para aqui para apresentar esse parecer. Vamos esperar o ponto 3. Sobre o ponto 2, eu queria perguntar, uma vez que fizemos já aqui a audição ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado, sobre o escrutínio da comunicação da Comissão sobre a preparação das eleições europeias de 2014, reforçar um processo eleitoral democrático eficaz e sobre o reforço da eleição democrática eficaz das eleições. Srs. Deputados, queria perguntar, em particular ao Sr. Deputado Alberto Costa, se há mais alguma iniciativa que entenda que deve ser tomada sobre o escrutínio dessas recomendações. Eu, designadamente, não falei ainda ao Secretário de Estado ou ao Ministro da Administração Interna. Se entenderem, também, mas na sequência da audição da última semana, fiquei de trazer aqui esta questão para saber que iniciativa mais é que devo promover sobre estas duas recomendações. Sr. Deputado Ana André, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, no seguimento da reunião da passada semana e um pouco da reflexão inicial que fizemos nesta comissão sobre esta matéria, entendemos que não deve este Parlamento e muito menos esta comissão deixar passar em branco e pelo menos não se inscrever na reflexão que está a decorrer a nível europeu sobre esta matéria. Todos temos receios relativamente às próximas eleições do Parlamento Europeu, não só em termos de participação, mas em termos de eventuais derrapagens que possam acontecer relativamente a radicalismos, não interessa de que lado, mas há grande preocupação em termos europeus sobre estas matérias e, portanto, nós entendemos que é nossa obrigação também inscrevermos nesta reflexão e, sobretudo, trabalharmos no sentido de as eleições para o Parlamento Europeu serem umas eleições onde as questões relacionadas com o ideal europeu possam voltar a estar na agenda e que elas possam também contribuir para uma maior integração, não só em termos da União Económica e Monetária, com todos os pontos positivos e negativos que isso nos traz, mas também de uma adesão dos cidadãos. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de propor à consideração desta Comissão é a possibilidade de organizarmos, preferencialmente, ainda antes das férias parlamentares europeias e nacionais, uma sessão que, do nosso ponto de vista, deveria ter dois momentos. Um primeiro momento onde pudéssemos escutar os partidos políticos europeus e tentar compreender qual é a posição que têm relativamente a esta matéria, mas sobretudo como é que entendem aplicar na prática as recomendações que estão neste momento a ser discutidas a nível do Parlamento Europeu, e nós temos seguido com algum, com alguma atenção aquilo que se tem passado em relação a algumas comissões parlamentares europeias sobre esta matéria. Portanto, achamos que é importante ouvir os partidos políticos europeus e saber como é que entendem pôr em prática as recomendações, e isso implica também que haja uma discussão sobre a ligação que entendem fazer com os partidos políticos nacionais, não só em termos práticos, mas também em termos políticos, podemos ter um segundo momento em que propomos convidar os partidos políticos com assento parlamentar para podermos também debater com estes partidos políticos como é que se têm inscrito nos debates a montante, e se é que o têm feito ou não, mas sobretudo como é que entendem também que a nível prático e a nível interno possamos refletir aquelas que são as recomendações destes instrumentos europeus. Portanto, era esta a proposta que nós ponhamos à consideração.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu não tenho nenhum tipo de reserva, antes pelo contrário, só posso apoiar aqui a sugestão ou a proposta apresentada pela Sra. Deputada Helena André. Quando ela estava a fazer a sua proposta, o único aspecto sobre o qual me interroguei é como operacionalizar a presença de representantes dos partidos políticos europeus, e nomeadamente como é que é a parte amanuense dessa questão, que não é de sumenos. A Assembleia da República convida-os a vir cá, enfim, mas são detalhes, às vezes o diabo está nos detalhes, são detalhes. Portanto, com esta interrogação em relação à primeira parte e com pleno acordo em relação à segunda, estaremos com a decisão que aqui se tomar. Obrigado, Sr. Presidente.
Ora bem, então, só para eu retirar, tomar aqui nota, eu devo fazer contactos com os partidos políticos europeus. Com o representante do PPE, do PS, é isso? Do
SID.
SID. Bem, depois vamos ver depois quais são os. Bem, serão representantes dos partidos políticos nacionais. São os membros dos partidos políticos nacionais que. Muito bem. E a primeira proposta, eu não tomei nota da primeira. Era os partidos políticos só. Mais nada. Muito bem, então eu vou fazer esses contatos, depois direi alguma coisa sobre quando é que agendamos, quem é que virá cá, quem é que as indicarão. Muito bem. Por favor.
Eu não percebi bem a segunda proposta da Sra. Deputada Helena André, concordando, importa-se de me explicar...
Não, é que por exemplo, só foi uma, eu é que tive aqui... Não.
As duas, uma primeira...
Eu fiz uma proposta... de fazermos uma iniciativa, uma conferência, um seminário, uma sessão, chamemos o que quisermos, não vale a pena discutirmos isso agora, com duas sessões, com duas partes. Uma primeira parte onde haveria um debate em termos europeus e uma segunda parte onde haveria um debate em termos nacionais, dos partidos políticos nacionais. Poderíamos ver depois, na prática, como é que organizamos isto, como é que organizamos, mas aquilo que nos parece importante é perceber qual é a dinâmica que existe da parte dos partidos políticos europeus e depois também como é que os partidos políticos nacionais se vão inscrever nessa dinâmica. Isto é um bocadinho partir de pedra nesta altura ainda.
Deputada, só temos aqui uma questão que eu queria pôr, que é assim, entendo que acha que essa proposta em termos temporais deve ser ainda nesta sessão legislativa até ao final ou... Em setembro vamos ter o problema das autárquicas, digamos, poderia ser logo a seguir às autárquicas, primeira semana de outubro, é tarde, é cedo, não quero estar eu a decidir isso, eu só estou a dizer isso porque, enfim, organizaram um seminário, agora estamos no 3 de junho, temos tempo, não é impossível, mas não sei se nesta altura é, também não sei se depois ficará muito tarde. Queria deixar isto à consideração, eu apontaria para, digamos, a seguir às autárquicas, mas pode ser que... Sr. Deputado Ana André, veja, o que é que acham? Acham que deve ser antes? Eu queria só, uma vez que é um seminário, gostava de ter acordo sobre isso.
Vamos lá ver. eu acho que o fogo não está atrás de nós em relação a esta matéria, mas ao mesmo tempo também é verdade que neste momento as discussões estão a ocorrer em termos do Parlamento Europeu e, portanto, o meu receio também é que nós estejamos demasiado desfasados com aquilo que está a ser discutido neste momento no Parlamento Europeu e, portanto, aqui teríamos um horizonte temporal que iria até meio de julho, tal um senhor ex-deputado europeu que conhece melhor esses calendários, não me lembro tão bem, mas imagino que o Parlamento Europeu continua a trabalhar até ao final da segunda semana de julho, pelo menos, que é quando tem a sua última sessão. Portanto, se fosse antes das férias e, portanto, ainda nesta sessão parlamentar, teria que ser em julho, o mais tarde em julho possível. Obviamente que eu também compreendo que a seguir entramos primeiro nas férias e depois no calendário eleitoral e que também não faz muito sentido estarmos a confundir eleições, não é? E depois entramos no calendário orçamental e, portanto, temos também que ver com aquilo que são as disponibilidades que temos neste momento, mas digamos que sobre isso nós não temos nenhuma posição fechada e aquilo que for mais eficaz e que se puder organizar da melhor maneira é, do nosso ponto de vista, o melhor.
Só queria ter aqui outra questão, só para exatamente para ver o que é que... os representantes dos partidos políticos europeus serão, provavelmente, é com isso que eu vou falar, os representantes dos partidos políticos nacionais filiados, que são filiados nos partidos políticos europeus. Eu não devo sugerir que sejam deputados europeus, ou que não sejam deputados europeus, que sejam deputados desta casa ou não, que sejam membros desta comissão ou não. É porque temos aqui um problema, quero saber que resposta é que me vão dar, ou que sejam membros da estrutura partidária que não sejam deputados. Há aqui uma questão, eu só estou a tentar antecipar problemas, porque eu tenho de dizer às pessoas o que é que nós queremos. Portanto, queria perguntar, Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Sr. Presidente, o que me parece é que devem ser pessoas que estejam totalmente dentro destas matérias que estão a ser discutidas e dos problemas técnicos que elas suscitam. Alterar ou não alterar a lei, modificar ou não modificar o boletim, de que forma ter indicação do candidato a presidente da comissão. Há uma série de questões técnicas e que envolvem logo a decisão de alterar ou não alterar a lei e que lei. A lei que é alterada, o regulamento que é alterado no Parlamento Europeu, se o for, e as nossas leis. E eu queria acrescentar um outro argumento sobre o prazo, que me ocorreu há pouco, que é o seguinte: se essa sessão se realizar proximamente, nós poderemos deixar a audição do ministro ou de alguém do governo da área da administração interna para depois e, portanto, partiremos para ela com mais informação política. Mas se fizermos só essa sessão em outubro, ficará muito tarde para conceber alterações eleitorais. E nessa altura o argumento será: já não é tempo e não é da praxe fazer alterações em cima das eleições. Esse processo eleitoral tinha que decorrer todo este ano e o mais cedo possível. E nesse sentido, se a decisão viesse a ser no sentido de fazer depois das eleições, seria prudente que nós ouvíssemos o Ministério da Administração Interna desde já. Até para que pudesse estudar.
Mas vamos deixar isso para o tal seminário, se calhar, não? A audição não é uma audição à parte, seria a participação no seminário.
Se o seminário fosse antes do verão, não?
Sim, sim. Eu penso que sim, em julho vou convidar o Presidente do Ministério da Administração Interna,
certo.
Talvez convidar também novamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus,
uhum.
E vou falar com os partidos políticos nacionais que são filiados nestes partidos políticos europeus. Porque, aliás, um dos problemas é, eu penso que até foi aqui que ouvi o Sr. Deputado dizer isso, se não foi no outro sítio. Não há filiação direta, ou melhor, há teoricamente, mas na prática, a teoria é outra, digamos assim, como diziam, na prática não há filiação direta nos partidos políticos europeus, não é? Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Pois era relativamente a esses detalhes que eu dizia que se teria que resolver e até dava nota de uma certa preocupação com o financiamento de uma operação dessas, porque interpretei, havendo uma primeira parte de partidos políticos europeus e uma segunda parte de partidos políticos nacionais, em primeiro lugar, parece-me lógico que são os partidos políticos europeus com representação no Parlamento Europeu e os partidos políticos nacionais com representação no Parlamento Nacional. E depois, a representação dos partidos políticos europeus deve ser pedida à direção dos partidos políticos europeus, que podem indicar representantes nacionais ou não, mas é da responsabilidade dos partidos políticos europeus e não dos nacionais. Os nacionais indicariam os seus representantes nacionais. A todos os níveis, é quem vier, ou seja, é quem for indicado. O partido político, o PPE ou outro qualquer, pode indicar um deputado europeu, nacional, não deputado, estrangeiro, etc., venha em representação do partido político. Foi assim que eu entendi e gostava de partilhar este entendimento. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem, portanto, em julho, com participação, Secretário de Estado da Administração Interna, Secretário de Estado ou quem for da Administração Interna, dos assuntos europeus, partidos políticos com representantes parlamentares na Assembleia da República, isso é relativamente fácil de contratar, no Parlamento Europeu, aí tenho de contratar diretamente, deverei contratar diretamente o PPE, os Socialistas e Democratas, os Liberais. Bem, terei de ver os outros. Não há muito tempo para esses contatos. Na semana seguinte, talvez fosse melhor. Talvez na semana seguinte fosse bom. Podemos ver, aqui está uma data. Mas isso não é. Quer dizer, acertaremos depois a data, não é para já o. Mas. Pronto, não sei se há mais contributos sobre esta matéria. Sr. Deputado Gabriel Gosta, por favor. Isso levanta um problema. E não há correspondência entre os grupos dos partidos, e partidos. No Bloco não há, no Bloco não tem. Portanto, temos aí um problema, o Bloco não tem. Temos aí um problema, realmente, que é o de saber, bem, eles sempre estarão representados como partidos políticos nacionais.
Mas... Este problema resolve-se porque eles vão ter que se agrupar no Parlamento Europeu para votar o Presidente da Comissão Europeia. Por isso, no caso em concreto, se lá tem um grupo europeu que os representa para todos os efeitos, até os não inscritos também têm. Mas o deputado Costa Neves poderá explicar isto melhor do que eu. Sim, mas para esses efeitos, aquilo que estamos a discutir é a eleição do Presidente da Comissão Europeia também e o efeito que tem nas eleições europeias, logo, por analogia, não sou de direito, mas deve-se fazer o mesmo, não havendo representante europeu. O único problema que tem são os verdes, porque tem um deputado que está neste momento nos verdes e que não concorreu pelos verdes. Resta saber se vai concorrer pelos verdes daqui a um ano ou não.
Para além desse problema, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, muito obrigado, penso saber também qual é a ordem de trabalhos. Quer dizer, o senhor Presidente vai convidar para quê exatamente?
A ordem de trabalho
são estas duas deliberações, pronto, se são estas, tudo bem, acho lindamente, não tenho nada contra. Mas era bom que nós aqui também aprovássemos a ordem de trabalho, não é?
Eu penso que a ordem de trabalho seria... Vou usar aqui uma expressão ampla que está no título de ambas as... eleições europeias de 2014, reforço de um processo eleitoral, democrático e eficaz. Só isso. É algo que está aí nas duas recomendações, depois subtítulo, as recomendações, as propostas de recomendação, as recomendações da Comissão. Responde mais ou menos. Bem, eu vou tentar elaborar uma lista de contactos a fazer nesta primeira parte e depois contarei com os coordenadores sobre se isso está bem ou não. Portanto, e vamos apontar para uma data dessa semana de 11 a... Muito bem. Pronto, quanto a isto eu não tenho mais nada. Não sei se há mais algum ponto. Para ver se gostávamos de fazer os contactos ainda esta semana. Porque senão fica muito tarde depois. Em relação ao ponto 3, estamos à espera do Sr. Deputado Honório Novo. E, portanto, vamos... Isto foi realmente... Estava a dizer, em relação ao ponto 3, estamos à espera do Sr. Deputado Arão Novo e, portanto, abriu-se a porta. Realmente, o Sr. Deputado de Portugal deve ter respondido a todas as questões imediatamente. Sr. Deputado, a precisão e votação do parecer sobre a Conta-Geral do Estado de 2011.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria pedir desculpa aos colegas, mas estou na audição do Sr. Governador do Banco de Portugal e aproveitei um momento menos controverso para me deslocar aqui em cima e poder apresentar este parecer. Este parecer segue, digamos assim, o que é o tradicional no parecer sobre a Conta-Geral do Estado emitido pela nossa Comissão. Na nota introdutória eu faço algumas referências relativamente àquilo que a Lei de Enquadramento Orçamental impõe, do ponto de vista do processamento da tramitação da Conta-Geral do Estado, quer nas obrigações do Governo face à Assembleia da República, quer na intervenção do Tribunal de Contas, na emissão do seu parecer, quer naturalmente na tramitação interna relativamente à Assembleia da República. Eu noto e recordo que a Conta-Geral do Estado é apresentada em primeira linha à Assembleia da República e o parecer do Tribunal de Contas é apresentado em primeira linha, em primeira instância, também à Assembleia da República. Depois, subdivido, como é tradicional este parecer, em, digamos, duas áreas, uma área com algumas indicações relativamente à evolução do enquadramento macroeconómico e depois uma outra área subdividida em dois aspectos relativamente aos fluxos financeiros entre a União Europeia e Portugal, por um lado, e àquilo que são o ponto de situação relativamente à execução dos fundos comunitários. De uma forma geral, relativamente ao enquadramento macroeconómico, eu destaquei apenas alguns elementos-chave. O Orçamento de Estado para 2011, versão inicial, as duas retificações que houve esse orçamento e, naturalmente, como não podia deixar de ser, ao facto de, em maio de 2011, ter havido um programa com incidências orçamentais, o programa, portanto, o Programa de Assistência Económica e Financeira, negociado entre o Governo da altura e a Troika e que teve depois, ou tinha no seu memorando de entendimento a realização de várias avaliações, das quais as primeiras duas se realizaram logo em 2011 com incidência e consequências. A primeira delas teve consequências no segundo orçamento retificativo e aliás no orçamento, na base do orçamento de Estado para 2012. Também uma referência à utilização do financiamento disponibilizado pela Troika em 2011, está aí referido, são cerca de 36 mil e qualquer coisa, mil milhões de euros, dos 78 mil milhões, e faço um quadro onde apresento a evolução do quadro macroeconómico. Já percebi que está aqui um erro, que eu faço referência ao Orçamento de Estado de 2012, e é 2011, e Conta-Geral do Estado 2012, e é 2011. Portanto, tenho aqui dois erros, peço-vos desculpa, não tinha reparado. Portanto, é parte, a base é o Orçamento de Estado 2011, depois o memorando, o quadro, o cenário macroeconómico do memorando, a primeira e a segunda avaliação, e a Conta-Geral do Estado do mesmo ano, portanto 2011, com uma única nota que importa restar, que é o déficit final da conta. O déficit final da conta é 4,4 e poder-se-ia dizer que era uma evolução que vinha na sequência dos enquadramentos macroeconómicos anteriores. Não é, é um valor que não é determinado, nem estava previsto em nenhum dos enquadramentos macroeconómicos anteriores, é o resultado da introdução, apenas no final do ano, de medidas extraordinárias, eu digo, aquela que foi determinante, que foi a transferência de fundos de pensões da banca e que permitiu obter este número de 4,4. Aliás, aproveito para vos dizer que o número sem estas medidas extraordinárias é 8%. Relatório do Banco de Portugal... o relatório do Banco de Portugal é 2012, não é 2011. Peço desculpa, eu estou a confundir as datas, os anos. Há aqui uma série de... objetos de conclusões ou de recomendações do parecer sobre esta evolução do quadro macroeconómico, que não são novas, são recorrentes. Uma delas é a da verificação dos desvios significativos e da recomendação inerente, é uma recomendação que é recorrente, não é a primeira vez que é feita, e depois, portanto, que diz no fundo o planeamento e a elaboração do Orçamento de Estado devem basear-se em previsões realistas de natureza macroeconómica, toda a gente diz, enfim, sabe-se que isso é difícil de alcançar, por diversas razões, o próprio Conselho de Finanças Públicas o refere, e eu não gosto muito de citar o Conselho de Finanças Públicas por razões de natureza diversa, e tem aí alguns dados sobre alguns agregados, a evolução, os resultados da despesa, da despesa com pessoal, da aquisição de bens e serviços, das transferências correntes, da despesa com juros, aquilo que foi verificado em 2011 comparativamente com 2010, e uma recomendação que é nova, esta sim, digamos uma abordagem que é nova e que tem a ver com um memorando de entendimento. O Tribunal de Contas considera que a conta geral não apresenta resultados dos impactos orçamentais resultantes das medidas do memorando e, portanto, recomenda que a conta geral do Estado, agora nos próximos anos, de 2012 a 2013, passe a incluir informação respeitante ao impacto orçamental da execução das medidas de consolidação previstas no memorando. Portanto, é uma coisa nova, não havia nos anos precedentes, por razões evidentes. Na outra parte, que é os fluxos financeiros com a União Europeia, eu divido isto em três partes. Uma delas dou nota da evolução do volume das transferências financeiras da União Europeia para Portugal, também é tradicional, dizer-vos que o saldo favorável ao nosso país evoluiu positivamente. Também uma outra nota sobre o montante transferido de Portugal para a União Europeia no mesmo ano e, tal como vem no parecer do Tribunal de Contas, registar que no final do ano 2011 permanecia um valor por liquidar de transferências de Portugal para a União Europeia. 100 milhões de euros com juros. Na audição sobre esta matéria realizada na COFAP, eu questionei, porque era relator deste parecer, portanto questionei-o sobre o que é que ele tinha a dizer sobre esta matéria. Ele confirmou a existência desta dívida por insuficiências orçamentais, mas afirmando que foi liquidado logo no início do ano seguinte, portanto com a entrada em vigor do orçamento de 2012, e portanto está o problema resolvido, e isso, essa questão está retratada aqui. Finalmente, há aqui algumas recomendações e observações que o parecer do Tribunal de Contas volta a insistir e que eu julgo que sejam de mencionar neste parecer e que são todos eles recorrentes, isto é, recomendações relativamente à desagregação de informação, relativamente à situação de que a conta geral do Estado, aquilo que diz das transferências ou dos fluxos financeiros da União Europeia para Portugal não bate certo com aquilo que é a informação da Comissão Europeia, por razões que se prendem que algumas transferências são feitas diretamente e não são reportadas na conta geral do Estado. Portanto, isto é uma situação recorrente e, portanto, as recomendações são as mesmas. Finalmente, sobre a execução dos fundos, dizer-vos que há aqui três ou quatro questões que julgo deverem sublinhar. No final de 2011, o FEADER e o FEP estavam com baixas execuções, 42,6 um e 29 o outro. No que diz respeito aos programas operacionais do CREN e os respectivos fundos, a situação tinha sido claramente de uma recuperação daquilo que não tinha sido executado nos anos anteriores, com exceção do fundo de coesão, e isso é assinalado, que, portanto, era passível de poder comprometer a execução no futuro, tal como dizia o Tribunal de Contas relativamente ao FEADER e ao FEP. Também esta questão, naturalmente, foi objeto de uma discussão com o Secretário de Estado do Orçamento, no dia 3 de maio, e, portanto, a informação é aquela que os colegas conhecem, que, aliás, é pública, de que houve, durante o ano 2012, um vasto conjunto de negociações, no sentido de conseguir uma reprogramação que criasse as condições para recuperar os atrasos naqueles programas que estão mais atrasados, que é o caso dos da agricultura e das pescas e do Fundo de Coesão, permitindo a utilização plena dos fundos comunitários do CREN e dos outros fundos no período, enfim, nos próximos 2-3 anos. As conclusões são, a opinião do autor passa à frente, não a coloquei, e quanto às conclusões, são três, uma delas que tem a ver com a estrutura do parecer da CAI, portanto, que aborda o que é que aborda e como aborda, aquilo que eu acabei de dizer, a síntese daquilo que eu disse. Depois, as recomendações, que acho que a CAI deve recomendar ao Governo que elas devam ser atendidas pelo Governo, tal como ponderadas, pelo menos, seja no que diz respeito às estimativas macroeconómicas, nas diversas áreas, seja no que concerne à informação e discriminação transparente dos fluxos financeiros entre Portugal e a União Europeia, seja no que respeito ao seguimento e acompanhamento da gestão dos fundos comunitários em geral e de cada um dos seus fundos e programas operacionais em particular. E, finalmente, a terceira conclusão de que a Comissão entende que o parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento, se os colegas naturalmente entenderem assim e o aprovarem.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, pergunto agora se há intervenções sobre esta matéria. Não compete dizer nada. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer quer a intervenção do Sr. Deputado Honório Novo, quer o trabalho que nos preparou, portanto, este relatório, este parecer, que corresponde ao exercício de uma das tarefas essenciais do Parlamento. Numa apreciação geral, obviamente que tudo isto se passa com um período de tempo dilatado em relação àquilo que nós estamos a analisar, mas estão a ser cumpridos os prazos, portanto isto não tem qualquer observação de natureza crítica, mas tem de alguma forma um comentário, porque precisamos ter noção de que isso é assim mesmo. Nós estamos aqui a discutir a Conta Geral do Estado de 2011, que o Governo deve enviar até 30 de junho, sobre o qual o Tribunal de Contas se deve pronunciar até 31 de dezembro, sobre o qual se ouve o Tribunal de Contas, sobre o qual se ouve o Governo, e entretanto estamos no dia 4 de junho, salvo erro. E portanto é realmente um processo longo que não permite inflexões rápidas, mas como o Parlamento tem outros mecanismos para acompanhar estas questões, obviamente que era de todos nós conhecido as dificuldades que houve de execução de alguns programas comunitários ao longo do tempo. Portanto, agradecer a intervenção, agradecer o parecer, manifestar acordo com as conclusões e sublinhar, seja qual for a conclusão de cada um de nós, que entretanto estamos em 3 de junho de 2013. Obrigado, Sr. Presidente.
Já não é a primeira vez que se levanta esta questão, não é? Portanto, já de outras vezes, enfim, se tratou aqui do atraso com que esta... Não se consegue realmente aprovar isto no ano seguinte. Devia ser no ano seguinte, pelo menos. Mas não se tem conseguido. Pronto, se há mais intervenções? Sr. Deputado, por favor.
Eu subscrevo inteiramente esta observação do deputado Costa Neves. Devo dizer-lhe que, e aliás o deputado Paulo Mota Pinto sabe que isso é recorrente no âmbito da COF, da Comissão de Orçamento, nós temos, sempre que há uma proposta de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental, temos tentado fazer recuar estes prazos. E eu julgo que se... Agora houve, como sabem, recentemente uma nova alteração da Lei de Enquadramento Orçamental. Eu tentei introduzir este debate, o próprio Tribunal de Contas e o próprio Governo aceitaram o princípio do recuo, no entanto não foi nada concretizado, na expectativa de que ainda este ano vai haver uma nova alteração da Lei de Enquadramento Orçamental e que nessa altura esta questão será abordada de uma forma frontal. A perspectiva que existe é tentar convencer o Governo de que a apresentação da conta deve ser feita até ao final de abril e adequar os prazos das contas intermédias, dos serviços, incluindo a conta da própria Assembleia da República, a esse objetivo, e o Tribunal de Contas emitir o seu parecer até finais de setembro do ano seguinte. Isto significa um encurtamento de 2 meses relativamente ao Governo e um encurtamento de 3 meses relativamente ao prazo do Tribunal de Contas. A razão de ser setembro, e se fosse setembro era ótimo, é porque permite conhecer a análise da conta do ano anterior exatamente no momento em que é apresentado o orçamento do ano a seguir. E do ponto, independentemente da análise que se faça da conta, o resultado da conta e do parecer do Tribunal de Contas é público antes de se discutir o orçamento do ano a seguir, que eu julgo ser a situação mais adequada e que resolve, do ponto de vista do debate, o problema que o deputado Costa Neves aqui assinalou e que eu, com o qual estou inteiramente de acordo.
Sr. Deputados, pergunto se há mais intervenções sobre este ponto ou sobre outros pontos do relatório. Penso que esta questão dos prazos continuará a ser abordada também na COFAP, como era na altura. Posso submeter a votação ao parecer do Sr. Deputado Orarero, salvo a opinião do relator? Penso que esta não é. Aliás, neste caso, reserva a posição, portanto, não há nada que. Posso submeter a votação, Srs. Deputados? É o caso? Sim. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado, então, por unanimidade. E passamos ao próximo ponto, que é o ponto 4, onde temos, antes de mais, um parecer apresentado pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão sobre uma proposta de regulamento que estabelece regras para a vigilância nas fronteiras marítimas externas da União Europeia. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como o epígrafe desta iniciativa diz, esta proposta incide nas operações de vigilância de fronteira realizadas pelos Estados-membros, nas suas fronteiras marítimas, externas no contexto da cooperação operacional coordenada pela Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia. Nós solicitamos um parecer a duas comissões, à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias e à Comissão de Defesa Nacional, atendendo ao objeto desta iniciativa, que elaboraram os relatórios, fundamentaram e, naturalmente, que apresentam aqui as suas concordâncias relativamente a toda esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. A base jurídica desta iniciativa assenta essencialmente no artigo 77, nomeadamente o ponto 12 e 1 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. O princípio da subsidiariedade deve ser observado, neste caso, atendendo a que a matéria em análise corresponde a uma competência partilhada, de natureza partilhada, e atendendo a que a harmonização de critérios de fronteira tornam os processos de decisão mais equilibrados e justos, conclui-se que a proposta em análise respeita o princípio da subsidiariedade e o parecer é muito simples, é que, ponto 1, a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e, em relação ao processo de escrutínio, está concluído. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pergunto se há intervenções sobre esta proposta de parecer. Conclui que não há violação do princípio de subsidiariedade. O objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Aliás, está em causa a cooperação operacional coordenada pela Agência Europeia de Gestão da Coordenação Operacional nas Fronteiras Externas. Intervenções sobre esta matéria? Não há. Posso meter a votação. Votos contra? Também não há. Abstenções? É também aprovado por unanimidade. Passamos ao alínea B, parecer que foi elaborado pelo Sr. Deputado Nuno Matias sobre uma proposta de diretiva que altera uma anterior sobre dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional e pesos máximos autorizados no tráfego internacional para certos veículos rodoviários. Sr. Deputado, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Eu peço desculpa de termos que ter entregue uma segunda versão do relatório, mas foi meu entendimento que assim espelharia melhor aquilo que foi a discussão acalorada que aconteceu na Comissão de Economia e Obras Públicas e que resultou numa recomendação unânime da Comissão em relação a esta diretiva e, neste caso, à alteração de uma diretiva que fixa, como já aqui foi dito, as dimensões máximas autorizadas no tráfego nacional e internacional, bem como aos pesos máximos autorizados. E a questão que foi suscitada não tanto tem a ver com o objetivo, porque aí é subscrito do ponto de vista da questão da eficiência energética, da questão da eficácia no setor dos transportes e aos custos associados a esse mesmo setor, mas tem sobretudo a ver com uma alteração que diz respeito à limitação de percurso ao nível das fronteiras internacionais e que, no entender da Comissão de Economia, e eu acompanho e subscrevo do ponto de vista da preocupação e do ponto de vista da recomendação, alerta-se para, com isso, criar aqui potenciais fatores de menor acesso aos mercados, fatores de destrução eventual de concorrência e, com isso, e nomeadamente no caso de Portugal, por apenas ter uma fronteira física, a ficar limitado do ponto de vista da operação deste setor à Península Ibérica no que diz respeito aos transportes de grandes dimensões. E por isso, nas conclusões, aquilo que procuro deixar claro e no seguimento daquilo que foi a discussão na Comissão de Economia é de não pôr em causa minimamente a questão do princípio da subsidiariedade, porque não existe violação, porque não só é uma alteração a uma diretiva, como é claro que a este nível seria o objetivo mais eficazmente atingido através da ação concertada na União, mas acompanhamos a conclusão de que a limitação da aplicação desta alteração de diretiva a dois Estados-membros limítrofes, do ponto de vista da circulação, vai introduzir aspectos muito negativos para a economia portuguesa. A sua condição geográfica apenas consegue plena aplicação à Península Ibérica, pelo que os princípios constantes da diretiva devem ser alterados de modo a que esta tenha ampla aplicabilidade a todas as fronteiras de todos os Estados-membros. Portanto, as questões suscitadas na Comissão de Economia, que me parecem relevantes, dizem não respeito ao objetivo em si, não dizem respeito à forma como foi conduzida à aprovação destas alterações à diretiva, mas sim em relação a algumas das medidas concretas que devem merecer ponderação e eventual alteração no futuro.
Muito bem, de qualquer modo, conclui-se também que não há violação do princípio da subsidiariedade. Aliás, isto é uma alteração de uma diretiva anterior. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado ao Sr. Deputado Nuno Matias pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Eu queria partilhar com os senhores e senhores deputados uma questão, que é a seguinte: de acordo com os tratados, nós fazemos a avaliação do princípio da subsidiariedade, eventualmente da proporcionalidade. Neste caso concreto, não está em causa nenhum nem outro. Mas, de acordo com a nova metodologia da nossa avaliação das propostas europeias, nós entendemos dever avaliar a substância. E é, portanto, aqui uma situação que me parece uma situação nova com que estamos confrontados. Ou seja, desta avaliação da substância pode resultar, como resulta neste caso, o entendimento que parece consensual de que não são tratadas todas as situações da mesma forma e de que esta alteração da diretiva pode prejudicar, neste caso concreto, o nosso país. E a minha questão, a mim próprio e a vós, é de como ser consequente a partir daqui. Quando entendemos que o princípio da subsidiariedade é atropelado, nós temos os cartões amarelos, os contactos parlamentares, enfim, está toda a linha de montagem, se me permitem essa expressão, clarificada. Neste caso,
é uma proposta do Conselho e do Parlamento, se eu recordo bem, e, portanto, como prosseguir? Faz parte das nossas conclusões, nós vamos votá-las. Costumamos, segundo penso, dar informação sobre estes nossos pareceres ao governo português. Talvez, neste caso, ser mais enfático na chamada de atenção para esta conclusão. Embora o prazo esteja a terminar, está a terminar para nós, para parecer, mas não para a aprovação desta proposta. Será que é de pedir ao membro do Governo responsável por esta área que venha até nós e nós procurarmos saber qual é a opinião do membro do Governo sobre esta matéria? Obviamente numa reunião conjunta com a Comissão competente em razão da matéria. Enfim, o que é que podemos fazer para tentar ser consequentes com esta nossa conclusão? Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Anadé, por favor.
Sr. Presidente, para partilhar as preocupações do Sr. Deputado Costa Neves, eu tenho a informação de que na Comissão da Economia esta questão foi debatida e que houve um consenso nessa comissão relativamente a estas preocupações. Obviamente que elas são um pouco tardias relativamente àquilo que é o processo comunitário relativamente a estas matérias e, portanto, eu acho que nós devemos questionar-nos sobre o que fazemos agora. Não basta, do meu ponto de vista, dizer que isto é discriminatório relativamente a um Estado como Portugal, que tem uma fronteira exclusivamente com um único Estado-membro, mas acho que seria importante obtermos mais informação da parte do Governo relativamente ao processo de negociação desta proposta de diretiva e de conseguirmos perceber se há outro tipo de demarches que podem ser feitas em relação à aprovação consequente, subsequente desta proposta de diretiva. Apesar de eu entender que estamos um bocadinho tarde no processo, mas vamos ver se isso é verdade ou não é. E, portanto, este tipo de posições tem que ter consequência. Não basta dizermos que não estamos de acordo e que nos achamos discriminados, temos que fazer o seguimento real disto e, como é o primeiro caso, acho que fará jurisprudência para o futuro e, portanto, é muito importante a forma como trataremos deste caso.
Bem, o prazo para envio do parecer às instituições europeias termina no dia 11 de junho. Para envio... Pois... Isto é uma proposta da Comissão. De todo modo, isto não quer dizer que isto não possa ter utilidade depois, porque o processo legislativo não está encerrado na altura. Portanto, ainda vai haver negociações. O que está encerrado é, digamos, a janela temporal na qual os Parlamentos Nacionais intervêm de forma, digamos, não quer dizer vinculada, mas prevista nos tratados no processo legislativo. Portanto, agora, as duas questões só que eu queria levar. Em primeiro lugar, aprovamos o parecer ou não aprovamos, ou melhor, votamos o parecer ou não votamos o parecer? Em segundo lugar, se caso se vote, o que é que se deve fazer adicionalmente? Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É só para evidenciar uma ideia que me parece que não é de todo... despicienda, também não tenho a certeza daquilo que vou referir, penso que não contrariarei a opinião da minha bancada, mas que se cifra nisto. O conteúdo, a meu ver, poderá contender com a violação das regras que estabelecem a livre circulação de mercadorias e, evidentemente, a liberdade de concorrência do mercado interno. Estas duas normas poderão ser violadas mercê dessa restrição, que corresponde a uma barreira alfandegária. E daí que a questão deva ser remetida, porventura, para a Comissão Europeia. É uma ideia, uma vez que ela tem por função velar pelo funcionamento e o bom funcionamento e estabelecimento do mercado interno, ou até, porventura, para o provedor de justiça europeu. Portanto, gostaria, Sr. Presidente, de colocar esta questão neste quadro e neste âmbito para discussão ou para apreciação. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que não conheço o detalhe nem do debate que aconteceu na Comissão de Economia, nem das questões jurídicas que possam estar subjacentes, mas a primeira coisa que eu gostava de dizer, e são fundamentalmente duas, penso que existe alguma falta de conexão, se estou a avaliar bem, entre a discordância unânime da Comissão e o parecer da Comissão. Quer dizer, se a Comissão discorda, acho que o Parlamento Português tem autoridade política para dizer que discorda. Uma coisa é dizer que discorda. Outra coisa é dizer recomendar que se pondere uma alteração futura quando o assunto vier outra vez. Quer dizer, se discordamos, e se isso é uma posição unânime, por que não dizer que discordamos? Era uma primeira possibilidade. A segunda tem que ver com a questão do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é um princípio que se presta a interpretações muito divergentes, mas não me gostaria de admitir que uma medida legislativa que discrimina os diferentes destinatários a ponto de poder introduzir uma distorção da concorrência que corresponde a uma utilização excessiva de um poder que a Comissão tem, ou que as instituições comunitárias têm. O princípio da proporcionalidade desdobra-se depois nos subprincípios, pelo menos da necessidade e da proibição do excesso. Parece que se as instituições europeias utilizam o seu poder, que é seu, de uma forma tão excessiva que distorce a concorrência, então se calhar nós temos aqui uma base para sustentar uma violação do princípio da proporcionalidade. Isso seria, já dizer, alguma coisa de mais relevante para efeitos das fases subsequentes do processo legislativo e daria um pouco mais força também, mais corpo à intervenção do nosso Parlamento. Devo dizer, finalmente, que acho que o assunto, apesar de tudo, é mais um assunto da Comissão competente em razão da matéria do que da Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, acho que nós devemos, de facto, aprovar aqui um parecer, em tempo, o pior que podia acontecer se temos uma discordância, ela não chegar a tempo às instituições europeias, portanto, devemos aprovar um parecer, ponho à consideração a possibilidade de ele ser um pouco mais afirmativo nestes dois pontos, e que ele contivesse também uma chamada de atenção ao Governo quanto ao acompanhamento desta matéria, ao acompanhamento pelo Governo e, naturalmente, também pela Assembleia da República. E pela Comissão Parlamentar competente. Penso que isso seria importante ser incluído.
Sr. Deputado Nuno Matias, por favor.
Não, muito rapidamente, só para dar resposta à sugestão do deputado Pedro Silva Pereira, é que nas conclusões há essa visão afirmativa do princípio de se substituir, desde já, estes princípios na constantes da diretiva. Ou seja, aparece claramente pelo que os princípios constantes na diretiva devem ser alterados de modo a que esta tenha ampla aplicabilidade a todas as fronteiras de todos os Estados-membros. Ou seja, não remetemos para o futuro que neste processo, desde já, se possa proceder a essa alteração.
Muito obrigado. Eu estou à procura do artigo que diz que limita aos dois Estados-membros legítimos. Desculpe. Ah, é aqui. É o primeiro, número 2. Considera-se que as operações de transporte não afetam significativamente a concorrência internacional do setor de transportes, não afetam, se forem realizadas no território de um Estado-membro, ou, no caso de uma operação transfronteiriça, exclusivamente entre dois Estados-membros limítrofes, que tenham adotado medidas em aplicação do presente número. Portanto, basicamente há aqui uma exceção, não afeta significativamente a concorrência internacional do setor de transportes, se for de interno ou se for entre dois Estados-membros limítrofes. E isso, no fundo, limita-nos a Portugal-Espanha, porque nós não vamos. Dos grandes dimensões. Senhores deputados, não sei o que é que pretendem fazer, portanto, realmente a Comissão de Economia, evidentemente que é especialista, é competente, tem competência especializada, neste caso é mesmo muito especializada, em razão da matéria, concluiu até sublinhado, começa logo a limitação da aplicação desta alteração da diretiva a dois Estados-membros, sublinhado, vem introduzir aspectos bastante negativos para a economia portuguesa, que pela sua condição geográfica apenas consegue pôr na aplicação à Península Ibérica. Propõe esta Comissão que sejam alterados os princípios constantes da diretiva, para que tenha ampla aplicabilidade. Isto também é levado às conclusões desta proposta de parecer. O Sr. Deputado Pedro Silva Pereira sugeriu que realmente isto possa ter consequências juridicamente em termos da aplicação do princípio da proporcionalidade, a ideia de que uma medida que distorce a concorrência tão significativamente, porque, ou pelo menos que prejudica tão significativamente um Estado-membro, porque é o único que tem apenas uma fronteira e para o qual dois Estados-membros legítimos só se aplica para essa fronteira, seria uma utilização inadequada ou excessiva do poder para conseguir estes fins. Uma via. O impacto assimétrico, a ideia era impacto assimétrico, mas isto, a ideia era trazer isto sob o chapéu, peço desculpa, do princípio da proporcionalidade para caber no protocolo. Portanto, temos aqui uma sugestão de benfeitoria, para usar a terminologia jurídica, benfeitoria pelo menos útil, talvez, não é puramente voluptuária. Não sei se... Ora bem, isto, como é que... isto tem um prazo até o dia 11, não é? Eu iria fazer o seguinte, talvez isto não é muito usual, porque o dia 11 já não dá para ser aprovado na próxima reunião ainda. A próxima reunião é dia 11.
Não.
Não, porque tem de ser enviado.
Tem que ser enviado antes, exato.
Tem de chegar lá dia 11.
Tem que ser enviado dia 11.
Pois, e a reunião é dia 11. Então, o melhor era, se calhar, nós aprovarmos isto condicionalmente. Ou melhor, vamos votar isto condicionalmente com essa alteração, sendo que a alteração será circulada ainda esta semana para saber se ratificam essa sugestão. Sr. Deputado Sérgio, desculpe, não tinha ouvido.
Obrigado. Eu só era uma pergunta ao Sr. Deputado Nuno Matias. Qual é a sua ideia de quantos transportes fazemos nós destes de grandes dimensões para além da Península Ibérica? Mas a minha perspectiva é que não será uma coisa... Quer dizer, será ano? Serão...
Nós não chegámos ao ponto, na discussão da malha fina, chegámos aos dados estatísticos.
Ou não, que isso não está em questão, como deu o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. E, portanto, a gente poderia dizer, principalmente, não aceita, não é? Agora, também era preciso saber é quantos transportes desses fazemos, porque eu estou convencido que poderá não chegar a um. Mas isto é uma perspectiva que eu tenho do todo nacional, o que é que nós podemos exportar assim tão grande por via rodoviária que... Não estou a ver, francamente, não consigo. É, portanto, gostaria de saber este dado, se fosse possível, ao Sr. Deputado.
Pois, isso é uma instrução, digamos assim, deste processo da percepção que talvez fosse útil, saber quanto é que isto é na prática, enfim, mas não tenho nenhuma informação, minimamente. Há outras formas de, depois de terminado este processo, influenciar ou recomendar ao Governo que tome em conta isto... No Conselho, portanto, até propostas, já houve casos anteriores onde se houve propostas de resolução que recomendam, etc., que nas negociações do Conselho se tenha em conta este aspecto específico que foi salientado no parecer da Comissão. Pode fazer-se isso. De todo modo, há aqui uma proposta concreta, uma vez que não temos, sem ter essa informação, que é de acrescentar, quer no teor, na fundamentação, quer na conclusão, uma referência ao impacto assimétrico que esta diretiva tem, como já está, mas ligando-a à violação do... Não quero dizer eventual, mas realmente à violação do princípio da proporcionalidade, porque, enfim, uma medida que tem com tal impacto assimétrico, no seu critério dos dois Estados limítrofes, não será proporcional. Não será inadequado, ou será irá além do necessário. Enfim, por não tomar em conta especificamente a situação do Estado-membro que só tem uma fronteira, uma coisa desse tipo. Não sei se ficou... Sr. Deputado Costa Neves, se houver...
Obrigado, Sr. Presidente. É para manifestar expressamente o acordo em nem que tenhamos que forçar um bocadinho recorrer ao princípio da proporcionalidade, porque isso é que nos dá o espaço junto às instituições europeias. Parece-me razoável ter um número em que se indicasse... que solicita ao Governo especial atenção nesta matéria a nível das negociações no Conselho, e introduzir também um ponto que nós costumamos fazer em algumas situações, que é dizer que continuaremos a seguir a evolução deste processo, já que nos interessamos por ele desta forma. E dizer que neste contexto estaríamos de acordo para votar isto hoje e seguirmos a metodologia que o Sr. Presidente propunha, que é depois de haver um sistema qualquer de consultas e cumprirmos o prazo. Obrigado, Sr. Presidente.
Já vou enunciar de forma mais precisa aquilo que se votará, mas queria só salientar que, além deste parecer, há outras formas de seguimento possíveis, propostas de resolução, assim, com o Governo, que continuará a participar no Conselho negociando esta matéria. Sr. Deputado Gabriel Corte Real.
Obrigado, Sr. Presidente. A propósito do princípio da personalidade, nós temos de ter algum cuidado, porque eu não sei se isto não pretende, de facto, incentivar o mercado interno. que há vários movimentos de alguns Estados-membros no sentido de bloquearem, ou pelo menos criarem entraves à circulação de veículos de grande porte, exatamente porque causam danos nas estradas e não há propriamente uma progressão do ponto de vista fiscal. A Suíça não é Estado-membro, mas tem um acordo, tentou várias vezes fazer isso, enfim, e por isso eu não sei se isto é o contrário, ou seja, se esta diretiva não pretende, de facto, incentivar, embora com algumas restrições, incentivar, ou melhor, eliminar alguns obstáculos. Por isso temos, eu confesso que também não vi isto em detalhe, mas confesso que temos de ter algum cuidado quando falamos na questão da personalidade, porque pode ser ao contrário. Pode ser exatamente.
Isto é uma questão de fundo. É a questão de saber se concorda ou não com a objeção levantada pela Comissão da Economia. Realmente é assim, tal como eu vejo. Portanto, isto é uma exceção. Aliás, vou reler. Considera-se que as operações de transporte não afetam significativamente a concorrência internacional dos serviços de transportes se forem realizadas no território do Estado-membro ou, no caso de transfronteiriça, exclusivamente entre dois Estados-membros limítrofes. A questão é de saber se esta exceção deve ser desenhada de forma a abranger, no caso de Portugal, que tem, digamos, para chegar, não quer dizer chegar à Europa, porque isso era aquilo, para chegar ao centro da Europa tem de passar por Espanha, que tem de apenas uma fronteira com o país, portanto. Realmente é verdade, isso no centro da Europa é assim, mas não deveria haver aqui alguma consideração específica da situação geográfica de Portugal. Esse aqui é o... Mas esta é uma questão de fundo. Eu ponho essa discussão, realmente. Realmente é a questão de saber se se concorda ou não com a objeção à luz do princípio da proporcionalidade que foi, ou melhor, com o enquadramento à luz do princípio da proporcionalidade da objeção que foi suscitada pela Comissão de Economia e Obras Públicas e é também referida aqui no parecer. A limitação da aplicação desta alteração diretiva a dois Estados-membros vem introduzir aspectos negativos para a economia portuguesa que, pela sua condição geográfica, apenas consegue plena aplicação à Península Ibérica. Isto também não está muito bem redigido, mas pronto. Percebe-se a ideia. Por favor, claro, agora está...
É só para acrescentar que, realmente, no âmbito da discussão na Comissão de Economia, a preocupação foi exatamente a questão da eventual distorção de concorrência, apesar de se perceber qual é o objetivo da alteração na diretiva, porque é invariavelmente... não sobrecarregar a questão da emissão de gás por efeito do conjunto de transportes deste tipo de dimensões, sendo certo que nós não temos a consciência, nem foi objeto no debate, de quanto é que, no que diz respeito a Portugal, isso representa no número de veículos por ano, nem foi objeto, não havia essa informação. Agora havia aqui um princípio, que era a impossibilidade de um transporte de grandes dimensões que de Portugal saísse para o espaço europeu, não poder passar a fronteira de Espanha, porque a partir de Espanha já não havia oportunidade de cumprir aquilo que é aquilo que está estipulado na alteração da diretiva. E, portanto, no entender da Comissão de Economia, havia aqui uma questão de distorção de concorrência. Portanto, do ponto de vista da diretiva, seria fundamental, no nosso entender, isto falando agora naquilo que foi a conclusão da Comissão de Economia, fica salvaguardado a especificidade de um país como Portugal, que necessariamente depois ficava coartado do ponto de vista do transporte de grandes dimensões no acesso ao espaço europeu. Mas percebemos logo à partida aquilo que era o objetivo da diretiva. Agora, havia que ressalvar este tipo de situações, porque depois, do ponto de vista da operação, necessariamente havia aqui um condicionar da atividade económica no que diz respeito, e dava-se o exemplo no relatório apresentado pela Comissão de Economia, o caso de França, que tem 7 fronteiras físicas, e no caso português, que tem apenas uma. Portanto, esta destrução de oportunidade necessariamente leva a uma destrução de concorrência que havia que evitar.
Pois, portanto, exatamente, peço desculpa, não é exatamente, pergunto se há mais intervenções, eu estava só aqui a ler porque não tenho aqui o artigo 4º. Artigo 4º diz assim, eu vou só ler, peço desculpa, porque os Estados-membros podem autorizar a circulação no seu território de veículos ou de conjuntos de veículos utilizados no transporte que efetuem certas operações de transporte nacional, que não afetem significativamente a concorrência internacional no setor dos transportes e cujas dimensões se afastem desde definidas nos pontos tal, nos outros pontos. E depois diz-se quando é que elas afetam ou não significativamente, porque é uma condição para a autorização. Não é? anteriormente não se introduzia, não estava esta condição, dizia-se. Considera-se que as operações de transporte não afetam significativamente a concorrência internacional do setor dos transportes se encontrar preenchida uma das condições adiante previstas. A. As operações de transporte serem efetuadas no território de um Estado-membro, internas, por veículos ou conjuntos de veículos especializados em circunstâncias que não são habitualmente efetuadas por veículos provenientes de outros Estados-membros, por exemplo, as operações ligadas à exploração de florestas da indústria florestal, ou, portanto, B, é uma, o Estado-membro que permitir a realização do seu território de operações de transporte efetuadas por veículos ou conjuntos de veículos cujas dimensões se afastem destas previstas, autorizará igualmente a utilização de veículos a motor, reboques e semi-reboques, de dimensões conforme as especificadas no anexo 1 e combinados, de forma a que se possa obter pelo menos o cumprimento de carga autorizado nesse Estado-membro, por forma a que todos os operadores possam beneficiar de iguais condições de concorrência. Portanto, a ideia é, isto agora é alargado, os deputados, não sei se entenderem que isto parece que carece melhor estudo.
Sr. Presidente,
ela, não sei se portanto, há aqui uma exceção para a possibilidade da autorização pelos Estados-membros de transportes de dimensões superiores. Anteriormente só se permitia dentro do Estado-membro e em algumas outras hipóteses. Agora passa-se a dizer de um Estado-membro ou em Estados limítrofes. Já se alarga. É muito especializado.
Apenas à situação da coisa. No caso de um país ter apenas fronteira terrestre com outro país, em vez de se admitir a situação em Estados Unidos, admite-se o cruzamento com a fronteira. Penso que seria essa a situação genérica que faria com que o tratamento de Portugal fosse em Estado aplicado a qualquer país que tivesse o azar, entre aspas, de só ter uma fronteira terrestre com outro país.
Que aí é só interno. Alarga.
Dá-me licença, não necessariamente. Eu confesso que não estou o assunto e por isso estou a falar um bocado.
Está aqui no artigo, o considerante 7, eu posso ler o considerante 7, só antes para instruir sim, aqui sim. Mais o debate. Antes de, diz assim: o considerante 7 fundamenta esta alteração. Diz assim: os veículos mais longos podem ser utilizados no transporte transfronteiriço se os dois Estados-membros interessados o permitirem ou estiverem preenchidas as condições de derrogação previstas na diretiva. A Comissão já formou orientações para a aplicação desse artigo de derrogação. As operações de transporte, no artigo 4, número 4, não afetam significativamente a concorrência internacional se a utilização transfronteiriça se limitar a dois Estados-membros em que a infraestrutura existente e os requisitos de segurança rodoviária o permitam. Desta forma, assegura-se um equilíbrio entre, por um lado, o direito dos Estados-membros, em virtude do princípio da subsidiariedade, de optar por soluções de transporte adequadas às suas circunstâncias específicas e, por outro lado, a necessidade de que essas políticas não façam a concorrência no mercado interno. O problema que é aqui levantado é que há países que têm 6, 7 Estados limítrofes. Não sei se qual é o maior, o maior é capaz de ser. Não sei qual é o país da União Europeia que tem mais fronteiras, com talvez a Alemanha ou a República Checa. Outros só têm uma, com um país. Sr. Deputado Gabriel Rocha.
Sr. Presidente, eu vou fazer uma pergunta ao deputado Nuno Matias. Nós sabemos de que tipo de transportes é que nós estamos a falar. É que podemos estar a falar de transportes de curta distância. Ou seja, transportes que possam, no caso português, estarem a operar em Elvas e que possam depois fazer o transporte a Badajoz e não mais do que isso. E, obviamente, em questões transfronteiriças faz sentido. Ou seja, não podemos não estar a falar de transportes de longo alcance. E, por isso, a questão das fronteiras pode fazer sentido. E apenas, eu não sei, quer dizer, não sei se é esse tipo de transportes que nós estamos a falar. E, por isso, toda esta questão das fronteiras deixa de fazer sentido se nós estivermos a falar de transportes apenas que tenham um raio de alcance muito limitado. Quer dizer, e por isso, estamos a falar de um tipo de atividade transfronteiriça, pura e simplesmente.
Do bem fundado da objeção da Comissão de Caminho e Obras Públicas. Era, obviamente, um problema, portanto. Isso, no fundo, enfim, realmente, portanto, é uma matéria muito especializada e, portanto, eu, como não sou, nem pretendo ser especialista em transportes deste tipo.
Não, dar apenas nota de que eu também não sou especialista na área dos transportes, mas aquilo que foi discutido e que me parece que faz sentido é que
realmente pode haver esses casos de apenas de atividade transfronteiriça de curta duração e distância, mas há aqui uma questão mais objetiva, que é uma potencial atividade que não se resume a essa deslocação de curta duração e que com isso afete o potencial de atividade deste setor, que nós não conseguimos quantificar, mas que por princípio não queríamos que fosse criada uma potencial distorção de concorrência. Portanto, aquilo que foi objeto da nossa discussão foi exatamente no sentido de defender, do ponto de vista do princípio, o evitar de distorção de concorrência. Porque nós não temos consciência, nem tínhamos os dados objetivos, nem conseguíamos ter naquele momento, se havia muita atividade, se havia pouca atividade, até onde é que conseguiria ser resolvido esse problema de eventual distorção. Porque aquilo que nos parece por princípio é que limitar apenas a uma fronteira do ponto de vista físico pode distorcer, em teoria, a concorrência. Apesar de percebermos o objetivo da diretiva e da alteração, mas que, em teoria, poderia criar aqui algum obstáculo, e o que é certo é que houve algum feedback, a posteriori de ter acontecido esta discussão, de alguns operadores do setor que alertaram que realmente esta alteração podia conduzir a alguns problemas do ponto de vista da sua atividade. Agora, nós não conseguimos ter dados objetivos, nem nos foram feitos chegar em tempo útil para a discussão, para conseguirmos ter a radiografia exata do setor, e nenhum de nós era especialista nesse nível.
Realmente o problema deles deve ser, se alguns países começam a autorizar e outros não, é evidente que os países que autorizam estão beneficiados em termos de concorrência nestes transportes. Mas depois eles dizem, desta forma, portanto, limitando a dois Estados-membros, assegura-se um equilíbrio entre, por um lado, o direito dos Estados-membros de, em virtude do princípio da subsidiariedade, optarem por soluções de transportes adequadas às suas circunstâncias específicas. Ora, eu parece-me que a circunstância específica do Estado português ter só fronteira com um Estado-membro não está aqui considerado, neste critério. Porque, quer dizer, não é? Porque, enfim, mas porque é que a exceção há de ser só para um? Quando, mas como digo, não sou especialista. Eu tenho aqui a informação de que, caso ele seja assinado e aprovado no próprio dia, a Comissão consegue enviar isto no próprio dia 11. Portanto, poderá no limite ficar para a próxima reunião. Sendo certo que esta objeção que nós vamos levantar nunca dará lugar a um parecer fundamentado, a não ser que nós enquadrássemos no princípio da subsidiariedade. Este considerando sétimo até parece apontar para isso. O equilíbrio, por um lado, o direito dos Estados-membros de, em virtude do princípio da subsidiariedade, optarem por soluções de transporte adequadas às suas circunstâncias específicas. Ora, a circunstância específica do Estado português de só ter fronteira com um Estado-membro parece que não está aqui considerada neste limite. É um outro enquadramento possível. Não sei se me estou a fazer entender, portanto. Chama a atenção para o considerando sétimo que fundamenta isto. Agora, isto exige realmente não quero dizer uma discussão, mas uma atenção específica a este ponto, um bocado mais detida do que o Sr. Deputado Silva Pereira, por favor.
Peço, Sr. Presidente, só uma referência final para dizer o seguinte. Eu penso que se é possível que o parecer seja enviado no próprio dia 11, talvez seja melhor realmente nós verificarmos esses elementos em falta junto até da Comissão competente em razão da matéria. Mas, racionando em abstrato, e eu comecei, aliás, por dizer, porque isto parecia ser assunto tão específico que devia ser tratado pela Comissão competente, nós aqui apenas devemos fazer eco daquela que é a posição do Parlamento e defendê-la o melhor possível no plano europeu. Portanto, não vejo que nos caiba agora aqui sindicar a avaliação técnica que é no sentido de sobre um assunto tão técnico feita pela Comissão específica. Agora, raciocinando em abstrato, o alargamento que agora é permitido para o Estado limítrofe, este alargamento é que introduz uma distorção na concorrência. Porque a situação anterior, em que, pelos vistos, esse transporte para um Estado limítrofe não podia ser autorizado porque geraria a distorção da concorrência, quando era assim, era igual para todos. Ninguém podia autorizar. Agora, passa a poder-se autorizar. Só que o significado de se poder autorizar para o Estado limítrofe para uns Estados significa uma coisa e para outros significa outra. E daí é que resulta um prejuízo para o Estado periférico, como é o Estado português. E, portanto, isso é que suscita um problema de desvantagem para o Estado português. Portanto, admito que a questão seja colocada nestes termos. Mas nada como verificar, e acho que podemos fazer confiança no Sr. Deputado Relator para esse exercício até à nossa próxima reunião.
Obrigado, Sr. Presidente. É para reafirmar a minha intervenção anterior e que, portanto, representa a nossa posição sobre esta matéria, explicando-a melhor, dando o meu acordo expresso àquilo que o Sr. Deputado de Silva Pereira acaba de dizer, que obviamente o meu ponto de partida é a posição assumida pela Comissão de Economia. E, portanto, a partir do momento que a avaliação é essa e é expressa, eu não a ponho aqui em causa. Isto é procurar encontrar formas de pôr no terreno as questões levantadas pela Comissão de Economia, que eu pressuponho perfeitamente fundamentadas. E, portanto, não é nesta comissão que nós podemos exercitar o debate, mas eu faço crédito do que vem da Comissão de Economia. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu volto a insistir na necessidade, independentemente das opiniões ouvidas e que registro e que concordo com a maioria delas, que nós devemos saber do que é que estamos a falar exatamente. Porque realmente não sabemos. E eu não acredito que haja um transporte destes longas dimensões que alguma vez Portugal tenha exportado para a França sequer. Não aguenta. O veículo não aguenta. Não parece possível.
Torres eólicas e tal, não sei.
Não sei, mas terão que ir desmontadas, Sr. Presidente.
Não sei.
Não devem ter. O Sr. Deputado João Lobo também falou nas torres eólicas, mas eu acho que têm que ir desmontadas.
Sr. Deputado, eu só queria dizer o
seguinte. Mas, no entanto, deixo isso ao critério, porque me parece que, se estamos a falar de uma questão dessas, de uma retroescavadora, como dizia aqui o Sr. Deputado, que pode ser só de passagem de fronteira, mas retroescavadora. Mas quando se fala em pavimentos que estão a ser deteriorados, não sei o que, são altos, são coisas brutais, não é? De transporte, não é? Nós estamos a falar de coisas de pequena dimensão. E isso não existe interpaíses, mas nós não, nunca poderíamos passar da Espanha, porque não aguentava, a máquina não iria além disso, digo eu. Mas isto é a minha convicção, se calhar estou enganado. Muito obrigado.
Tenho aqui várias inscrições.
Se deputado Nuno Pantias, se nos pudesse esclarecer...
Eu só quero dizer que esta discussão me lembra...
Muito obrigado.
A composição da Comissão dos Assuntos Europeus de Irã e Marquesa, que é feita por um membro de cada uma outra comissão, que é, aliás, justificado, porque há aqui uma competência especializada que é absolutamente necessária, evidentemente. Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
É uma observação não sobre o fundo. Já concluí que sobre o fundo precisamos nos informar todos mais. É sobre o facto de esta intervenção se inscrever naquilo que se chama, desde 2006, o diálogo político. Não é a discussão da proporcionalidade ou da subsidiariedade, é a discussão do conteúdo. E essa discussão assume a forma de uma recomendação à Comissão que tem o dever de apreciar e de responder. Que normalmente faz isso bastante tarde, como sabemos, e de uma forma bastante burocrática. Neste caso, conviria que não for. E a minha sugestão, neste contexto, é só a seguinte. Nós seríamos mais incisivos se apresentássemos uma alternativa e disséssemos exatamente qual era a solução que entendíamos correta para a regulamentação. Se fizermos só uma crítica e um enunciado dos inconvenientes discriminatórios ou assimétricos, etc., que nos tocam em função desta, isso tem menos possibilidade porque é contornado logo por uma série de argumentos burocráticos que nós já sabemos como é que caem por aí, não é? Se, pelo contrário, apresentarmos uma visão sobre a solução a dar este problema, será mais trabalhoso lidar com ela, não é? E era isso que eu sugeria que no tempo seguinte se procurasse uma solução, uma forma de redação que correspondesse aos objetivos visados pela Comissão da Especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo, por favor.
Apenas um dado de facto, muito obrigado, Sr. Presidente. Só para lembrar que a composição do Airbus 380 resulta de uma agregação de peças efetuada no Reino Unido, em França, não sei em quantos países, em Espanha, e a construção e o levar até ao centro de montagem aquelas peças monstruosas obriga a uma configuração do tráfego completamente diferente e, portanto, compreende-se, por isso, porventura, que seja necessário até que os Estados-membros entre si conformem o trânsito em obediência a esse dado facto. Apenas para termos presente mais um facto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu só queria aqui dizer duas coisas, se puder ser, antes de então, ver se conseguimos uma conclusão. A primeira é a seguinte. Partindo realmente do bem fundado da crítica, eu não tenho dados de facto, partindo do bem fundado da crítica que foi feita à Comissão de Economia e Obras Públicas, que era, no fundo, o pressuposto em que, penso eu, A Comissão estava a assentar até ao momento em que depois problematizou esta questão. Eu interrogo-me se nós quisermos reconduzir isto a um princípio, se nós não poderíamos mesmo reconduzi-lo ao princípio da subsidiariedade. Eu quero só sugerir isto e peço ao Sr. Deputado Relator que releia o considerando sétimo, porque diz assim: qual é a forma como a Comissão justificou este novo critério? Desta forma, assegura-se um equilíbrio entre, por um lado, o direito dos Estados-membros de, em virtude do princípio da subsidiariedade, optar por soluções de transporte adequadas às suas circunstâncias específicas. E, por outro lado, a necessidade que as políticas não façam a concorrência. Ora, se nós estamos a concluir que o critério que foi utilizado para, em virtude do princípio da subsidiariedade, os Estados-membros optarem por soluções de transporte adequadas às suas circunstâncias específicas, que esse critério é discriminatório e assimétrico para Portugal, isso quer dizer que o princípio da subsidiariedade foi mal, foi o alargamento para possibilitar o exercício da subsidiariedade foi mal aplicado para Portugal. Não sei se estou a fazer entender. E, portanto, não estou a dizer que esta ação não possa ser conseguida de forma mais eficaz através da União. Estou a dizer é que a forma como ela foi conseguida, que é com o impacto assimétrico, os Estados que só têm um Estado limítrofe, que é o caso de Portugal, o princípio da sociedade não está aqui referido a propósito disto, no considerando sétimo. Não fui eu que o leia aqui de repente. Foi a forma como a própria Comissão tentou justificar este alargamento. Ora, se tentou justificar assim, e nós estamos a concluir que este critério é que é discriminatório, talvez este alargamento para respeito do princípio da sociedade não seja uma aplicação adequada do princípio da subsidiariedade, porque o critério que é utilizado para isso é discriminatório ou é assimétrico para Portugal. Isto é uma mera sugestão em abstrato. É claro que invocar isto teria muito mais força do que apenas o princípio da proporcionalidade. Também concordo com o Sr. Deputado Alberto Costa quando se diz que a proposta de uma alternativa teria também mais força. Mas isto é partindo sempre do pressuposto do bem fundado da crítica que eu não posso agora aqui justificar, não sei se, ou infirmar. Não tenho. Sr. Deputado Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação ao princípio da subsidiariedade, aquilo que ficou nas conclusões da Comissão de Economia e no âmbito da discussão é que não seria por aí que nós entendíamos que havia o problema, apesar de percebermos a introdução agora na discussão do considerando sétimo, mas entendíamos nós que o objetivo formal e a forma de o desencadear no processo da alteração da diretiva não feria esse princípio, mas entendíamos era que havia, neste caso e em relação à limitação das fronteiras, aqui realmente uma consequência que era negativa, neste caso, para um Estado como o Estado português. Mas ainda assim, eu penso que há aqui um conjunto de sugestões que eu, em conjunto com os diversos responsáveis das bancadas na Comissão de Economia, vamos procurar tentar encontrar mais algum fundamento, mais alguma informação que ajude a justificar melhor aqui algumas alterações e mesmo uma eventual redação de proposta de alteração.
Muito bem, seria então não vamos aqui, digamos, acordar para já nada, mas era mesmo essa conclusão que eu iria tirar, ou seja, tentar retirar daqui, desta intenção de reforço da crítica e uma eventual recondução destes princípios nas conclusões da crítica que se faz à diretiva. Para depois precisar mais, digamos, dessa crítica e ter mais força, ao parecer. Sr. Deputado Pedro Silva.
30 segundos. Às vezes um telefonemazinho faz maravilhas. Tenho certeza que na bancada da maioria alguém conhecerá alguém no Gabinete dos Estados de Transportes que conhecerá um técnico que terá estado na reunião que fez esta diretiva lá em Bruxelas. E, portanto, ele melhor que ninguém saberá a história deste diploma, que interesses é que esta solução serve e de que modo é que ela prejudica os interesses nacionais ou não.
E porquê é que é só para estar limitas, que é o caso. Muito bem. Muito obrigado pela sugestão também. Então, este ponto fica adiado, será o primeiro ponto a ser tratado na próxima reunião e a informação que tenho aqui dos serviços é que desde que vá até à meia-noite, vai no dia 11. Portanto, fica adiado para essa reunião. Ponto C, o Sr. Deputado Gabriel Cortegal Ruas se apresenta o parecer sobre o Livro Verde sobre uma estratégia europeia para os resíduos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este Livro Verde pretende ser uma estratégia europeia para os resíduos de plástico no ambiente. Eu serei muito breve. De acordo com a iniciativa em análise, o objetivo do Livro Verde é lançar uma reflexão profunda sobre as possíveis respostas às questões que se colocam às políticas públicas para os resíduos de plástico, não especificamente abordadas, peço desculpa, pela legislação da União Europeia em matéria de resíduos. É assim referido na presente iniciativa que o seguimento da ao Livro Verde será integrado no âmbito mais vasto da revisão da legislação sobre resíduos, que estará concluída em 2014. Nessa revisão, irá proceder-se-á uma análise dos objetivos atuais em matéria de valorização de resíduos e de reposição em aterro, bem como uma avaliação a posteriori de 5 diretivas sobre diferentes fluxos de resíduos. Sr. Presidente, depois o Livro Verde estabelece uma série, enumera uma série de problemas ambientais no tratamento dos resíduos, nomeadamente no meio marinho, e também aborda a questão do valor económico no tratamento e aproveitamento destes resíduos, nomeadamente menciona que um tratamento eficaz e um aproveitamento eficaz destes resíduos pode criar cerca de 400 mil postos de trabalho na Europa, o que é de facto, especialmente neste momento em que temos um problema de desemprego, não apenas em Portugal como no resto da Europa, é de facto significativo. Por fim, além de abordar estas matérias, enfim, como estamos perante um livro verde e não propriamente uma iniciativa legislativa, o parecer é num sentido que não está em causa o princípio de subsidiariedade, porque não é uma iniciativa legislativa neste momento, mas a Comissão de Assuntos Europeus deverá prosseguir o acompanhamento do processo referente à presente iniciativa, nomeadamente em articulação com o Governo. Sr. Presidente, dito isto, eu queria só fazer uma referência muito simples. O Livro Verde, aliás, é uma boa prática, os Livros Verdes, aliás, são uma boa prática da Comissão Europeia, tal como os roadmaps permitem conhecer antecipadamente o que é que a Comissão Europeia pensa em alterações legislativas, permite fazer esse acompanhamento e, por isso, seria uma matéria que nós, em conjunto com a Comissão de respectiva, a Comissão de Ordenamento do Território, poderíamos fazer algumas audições públicas sobre esta matéria. Infelizmente, isto chegou em cima, já me foi explicado porquê, o prazo limite é no dia 7, hoje é dia 4, e por isso não havia tempo de ser efetuadas essas audições públicas. Eu penso que no futuro poderemos tentar isto mais cedo e penso já, entretanto já alterámos a forma de procedimento interna e penso que mais tarde poderá de facto ser uma forma de chamar a sociedade civil. Nós estamos agora a falar das eleições para o Parlamento Europeu e de como é que envolvemos a sociedade civil. Esta de facto pode ser uma forma de envolver a sociedade civil nestas matérias, de ter o Parlamento a acompanhar com tempo e horas e a sociedade civil a participar e ser chamada à atenção destas matérias. Sr. Presidente, eu termino só com isto. Eu tenho acompanhado as questões europeias há muitos anos e uma das coisas, nomeadamente numa atividade em Bruxelas, e uma das coisas de facto que me causa alguma apreensão é que a sociedade civil portuguesa, os chamados stakeholders portugueses, acompanham muito pouco o que se passa em Bruxelas. Nós andamos pelas ruas de Bruxelas, junto dos quarteirões do quarteirão europeu e ficamos porta assim, sem exagero, uma associação, nem que seja regional, nem que seja dos vinhos, por exemplo, do Val do Loire ou dos contabilistas da região norte de Itália, quer dizer, nem sequer chegam a ser nacionais. Os portugueses estão muito pouco representados e participam no esquema, e não devemos ter medo de chamar o nome às coisas, o esquema de lobby que se passa em Bruxelas. E, de facto, há uns anos, uma responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta matéria dizia-me que muitas vezes, já foi há uns anos, o governo português ia para Bruxelas defender posições sem saber a posição dos stakeholders portugueses, pura e simplesmente não participavam. E, de facto, em matéria de livros verdes, em matéria de audições públicas, pode ser uma forma de chamar a atenção e de chamar os stakeholders portugueses a participar nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só queria dizer que nós, quando aprovámos a nova metodologia, não aplicámos regras de aplicação da metodologia no tempo. Não é lei do tempo. E, portanto, esta Oliver foi ainda distribuído de acordo com a anterior metodologia e, portanto, não se aplicou. Isto agora já está previsto. Aliás, fizemos isso hoje, no início. Portanto, dissemos que vamos distribuir primeiro para ver se fazemos audições, porque nós sentimos a necessidade, justamente, de nos livros verdes promover audições. Sempre os dizem, muitas vezes, os livros verdes, quando derem origem a iniciativas legislativas, depois nós voltarmos a intervir. Podemos voltar a intervir. Mas sentimos necessidade disso, está previsto na nova metodologia, mas não foi o caso nesta ainda, porque dizem os serviços ainda foi distribuída de acordo com a anterior, não sei porquê exatamente. Portanto, é para explicar que isto em princípio não deverá voltar a acontecer. Portanto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei, de facto é apenas uma referência, eu sei que de facto mudamos a metodologia, mas é pena, porque primeiramente o Livro Verde coloca aqui uma série de questões concretas, ou seja, faz perguntas concretas em que nós poderíamos ter, não digo para responder todas, porque algumas são de caráter muito técnico, mas há algumas que já não são tão, enfim, são mais abrangentes e de facto não tivemos essa oportunidade. Enfim, é explicável a razão, é compreensível, mas para o futuro, enfim, já mudamos a estratégia e para o futuro evitar essas situações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é a primeira tarefa institucional do Sr. Deputado Gabriel Gocha e, portanto, é para o cumprimentar por isso. E o segundo aspecto que eu gostaria de referenciar é, de acordo com a nova metodologia, Parece-me natural que estas tarefas relacionadas com o Livro Verde, que envolvam, por exemplo, audições, sejam desenvolvidas em conjunto pela Comissão de Assuntos Europeus e pela Comissão Especializada. Mas esta é uma questão... estou a fazer uma question mark, quer dizer, será assim? Estamos a encetar um novo caminho e eu acho que devíamos meter o pé por aí. Mas, obviamente, deixar a consideração dos senhores deputados. Obrigado.
Sr. Deputado, em relação aos livros verdes que já foram distribuídos segundo a nova metodologia, por exemplo, aquele sobre o financiamento da economia europeia, já temos precedentes de comissões especializadas sugerirem a realização de audições. Hoje distribuímos um, vamos ver o que acontece. Neste caso foi segundo anterior. Mas realmente é verdade, eu acompanho isso. Eu considero que realmente não faz sentido. É novamente o problema da composição. Não faz sentido, a não ser que seja uma comissão com todas as competências setoriais, nós estamos a promover a fazer uma coisa sobre resíduos, sobre, especificamente, sem ser em conjunto. Isso, concordo com isso. Mas agradeço a intervenção. Sr. Deputado, posso submeter a votação ou mais intervenções sobre...
Dá-me licença. Só para que eu consiga expressar completamente aquilo que motivou a minha intervenção. Eu não acho que nós possamos fazer sozinhos, mas também não gostaria que eles fizessem sozinhos. E, portanto, o que eu queria pôr era o acento tónico no trabalho conjunto. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos tentar, digamos, atalhar isso antecipando-nos, não é? De certa forma, com a distribuição. Mais intervenções? Posso submeter a votação? O parecer do Sr. Deputado Gabriel Gosta, que cumprimento também pela... agradeço o parecer. Votos contra? Não há? Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade, então. A linha D era um parecer ainda do Sr. Deputado António Serrano. Será a Sra. Deputada Helena André a apresentar a proposta de regulamento sobre... verá sobre a sucata de cobra. Por favor.
Sr. Presidente, eu serei muito breve, aliás, porque não quero iniciar um debate como o que tivemos em relação ao parecer anterior, que me pareceu muito importante, mas aqui estamos a falar de uma proposta da Comissão ao Conselho para a adoção de um regulamento que determina os critérios necessários para que a sucata de cobre deixe de ser considerada um resíduo e depois estabelece uma série de regras dirigidas aos operadores do circuito do material. Eu não vou amassar os elementos da Comissão em relação a esta matéria, mas, por exemplo, há uma das condições que a Comissão avança é que, se a sucata for de qualidade adequada para a utilização direta na produção de objetos e de substâncias, ela deixa de constituir um resíduo. Ora, lendo o parecer que nos foi feito pela Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e do Poder Local, aquilo que nos é dito é que, de facto, esta iniciativa legislativa não viola o princípio da subsidiariedade, nos termos em que ela é definida, mas que o texto da proposta do regulamento em relação a Portugal não nos resolve aqueles problemas que nós temos das sucatas ilegais de cobre ou à livre, etc. Portanto, se calhar, se quiséssemos, poderíamos começar outra vez um debate em relação a estas matérias, não é a minha intenção. E, portanto, aquilo que eu proponho é que tomemos como bom o parecer da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e que, uma vez que a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, nós devemos dar por terminado o escrutínio.
Eu, pela minha parte, só queria dizer que ainda sei menos sobre qualificação da sucata de cobre como resíduo do que sobre transportes internacionais de grandes dimensões, portanto, mas... Sobre as intervenções sobre esta matéria, eu parecia concluir que não há violação do princípio da subsidiariedade, não há. Portanto, votos contra, não há. Abstenções, também não. Também é aprovado por unanimidade. E a seguir, eu penso que a linha F, nós talvez devêssemos deixar, uma vez que o Sr. Deputado António Rodrigues não está, não é? E, portanto, não tendo prazo, enfim, talvez devêssemos deixar para uma sessão em que ele esteja. Adiamos a linha F. A última que temos é, portanto, a linha E antes, Sr. Deputado Sérgio Azevedo, relatório da Comissão sobre a execução de um instrumento de cooperação no domínio da segurança nuclear, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei telegráfico. Este relatório surge em conformidade com o artigo 18º do regulamento do Euratom. Julgo que a Comissão de Defesa fez um parecer extenso sobre esta matéria e julgo que a Comissão de Assuntos Europeus pode subscrever na íntegra esse parecer. e, portanto, não há lugar à verificação do princípio da subsidiariedade. Portanto, trata-se de matéria não legislativa e julgo que o processo de escrutínio pode ser dado por concluído. Era só.
Obrigado, portanto, uma remissão para o relatório da Comissão de Defesa em matéria de segurança nuclear e não cabe a pressão do princípio de subsidiariedade. Senhores deputados, não sei se pretendem intervir sobre esta matéria, sobre o relatório, sobre o tema. Não é o caso. Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Adiamos à linha F. Passamos ao ponto 5. Vamos distribuir então aqui estas iniciativas, que são as seguintes. Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre divulgação, que altera diretivas anteriores, sobre divulgação de informações não financeiras e informações sobre a diversidade por parte de certas sociedades e grupos. Partido Socialista. Sr. Deputado António Gameiro. Depois, agora o PSD, proposta alterada do Regulamento sobre o Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e das Pescas. PSD, Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e Pescas. Sra. Deputada Lídia Blocão. Seguidamente, PCP, proposta alterada do Regulamento sobre disposições comuns relativas ao FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, Fundo Europeu Agrícola, Desenvolvimento Regional, etc. E outros fundos, sobre o fundo, isto deve ser o quadro financeiro plurianual. É o PCP, será o Sr. Deputado Honório Novo. Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certas disposições transitórias relativas ao apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola, o FEADER, e que altera o Regulamento anterior. Bloco de Esquerda, para a Sra. Deputada Catarina Martins. Proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre medidas destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação de trabalhadores. Aliás, uma questão parecida com uma que já levantou uns problemas de subsidiariedade. Penso que deve ser pelo tema. CDS-PP, Sr. Deputado Rui Barreto. Posso dar como aprovada a ata, Srs. Deputados, há mais algum ponto que queiram levantar? Não sendo o caso, agradeço a participação, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.